Com a palavra o senador Ricardo Ferraço, 2 minutos.
Senhor presidente, são essas perguntas feitas de minha parte de forma objetiva e as respostas encaminhadas e proferidas pelo testemunha de maneira objetiva que confirmam a minha convicção da ausência de necessidade de perícia. Porque os fatos eles são tão claros e tão objetivos. Os atentados cometidos pela presidente Dilma em relação às leis fiscais e orçamentárias, eles são absolutos. Ou seja, a presidente da República solicita autorização de nova meta fiscal. Se ela solicita autorização de nova meta fiscal, ela está admitindo a impossibilidade de cumprir aquela meta que o Congresso brasileiro tinha autorizado. Poucos dias depois, sem que houvesse autorização do Congresso brasileiro, ela edita um conjunto de decretos de suplementação orçamentária sem autorização do Congresso brasileiro, coisa que aconteceu 6 ou 7 meses depois, como se pudesse, com esse gesto ou com esse ato, limpar a cena do crime. Por essas e outras razões, senhor presidente, é que a convicção que tem é cada vez mais afirmativa. A presidente da República violou o artigo 85 da Constituição Federal, atentou contra as leis fiscais e orçamentárias do país e, além disso, atentou contra a probidade administrativa e atentou contra também os itens 4 e 6 do item 10 da Lei 1079. Por isso mesmo, o seu afastamento é algo irreversível e o seu retorno vai se transformar num retumbante retrocesso para o Estado brasileiro. Muito obrigado, senhor testemunha.
Passa a palavra à senadora Marta Suplicy. 3 minutos.
Com relação às pedaladas fiscais, está cada vez mais clara a irregularidade da conduta. Agora, na medida em que a sociedade, o Congresso, o sistema financeiro, todos ficaram na ignorância do que estava ocorrendo. Então, a minha pergunta, eu gostaria de saber qual é a sua avaliação da gravidade dessa prática para as finanças públicas, a rigidez do sistema financeiro e a proteção dos acionistas minoritários de sociedades de economia mista de capital aberto, como o Banco do Brasil. E também para o cidadão, aquele cidadão que faz uma programação da sua vida, das suas compras, dos seus investimentos, que ficaram na total ignorância do que estava ocorrendo na realidade no país. Essa é a minha pergunta.
A palavra à testemunha, doutor Júlio Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora Marta Suplicy. A conduta é da maior gravidade. Por meio destas fraudes fiscais, que envolveu o uso dos bancos federais como cheque especial e a omissão desses passivos junto ao Banco Central, o que fraudou as estatísticas fiscais e permitiram gastos que não seriam passíveis de execução, se fraudou o processo democrático, porque criou-se uma falsa ilusão de governo capaz de realizar despesas para as quais não havia arrecadação suficiente e se danificou os alicerces da economia. E um quesito fundamental do funcionamento de uma economia saudável é a confiança dos agentes econômicos nos números do governo. Se o governo, por exemplo, fraudar o índice de inflação, e isso for eventualmente descoberto, levará anos para que a sociedade volte a confiar naquele índice como um índice confiável. Então, quando o governo frauda estatísticas fiscais, que são números usados pelo mercado financeiro para avaliar o risco do país, para quantificar o preço de empréstimo que empresas brasileiras tomam no exterior, isso tem, e para quantificar a sustentabilidade da política econômica para o futuro, nível de gasto público, se o país vai entrar em ampliação ou redução dos gastos do governo, se isso pode levar a uma recessão ou ao crescimento econômico. Toda essa cadeia de atores econômicos resta com a sua confiança nos números do governo abalada. E, naturalmente, adiam investimentos, não sabem se o ajuste fiscal vai ser feito por meio de inflação ou por meio de medidas de austeridade fiscal, não sabem, portanto, o retorno financeiro que seus projetos poderão trazer para o futuro. Né? Pessoas físicas vendo a recessão ficam com medo de gastar porque ficam com medo de perderem o emprego. Enfim, a conduta é da maior gravidade. E decorre de um abuso absolutamente inadmissível do ente controlador em relação ao banco controlado, violando, sim, direitos de acionistas minoritários, como no caso do Banco do Brasil, porque este passivo, esse cheque especial, pode chegar ao ponto de comprometer o próprio funcionamento sadio da instituição. Ao final, quando houve o pagamento, se pagaram juros também de um montante elevado. Então, a situação financeira do banco foi recomposta. Mas a prática em si é extremamente danosa e arriscada, porque se não tivesse havido essa auditoria e esses acordos do TCU, muito provavelmente esses passivos estariam lá ainda e talvez em valores até maiores, talvez em grau de colocar em risco a saúde financeira dessas instituições.
Palavra à senadora Marta Suplicy.
Achei muito própria a palavra que o senhor utilizou, da danificação dos alicerces da economia. Isso me parece que foi o mais grave, porque isso é que vai nos custar um tempo muito maior de recuperação, não só tomando as atitudes que a equipe econômica já está tomando, mas da volta da credibilidade, que isso demora mais tempo acreditarem no nosso país. Isso é muito sério para um país do porte do Brasil e que nós não precisávamos ter entrado nessa situação. A situação chegou não ser boa, mas era uma situação razoável, que dava para nós caminharmos muito diferente do que hoje nós temos como desafio na economia. Acredito que hoje o maior desafio para o Brasil é realmente essa desestruturação que nós estamos vivendo. Na minha cidade, que é São Paulo, você não passa numa rua comercial, como foi citado aqui por colegas em Cuiabá ou em qualquer outro lugar, onde metade da rua não esteja fechada para alugar, e casas para alugar também. Isso está afetando toda a sociedade. Agora, temos que pensar também que os micro e pequenos empresários, eles são 95% do universo empresarial no Brasil. E esses não estavam fechando, e já faz alguns meses que começaram também a fechar. Então, realmente, até nós podermos recuperar tudo isso, vai ser um período longo, sofrido para o povo brasileiro, e por causa disso é que foi considerado crime. Não é muito complicado de entender, porque afetou o sistema financeiro, afetou as esferas todas de governo e afetou principalmente o povo brasileiro e o mais pobre também, com o aumento da inflação e do médio que não conseguiu planejar a sua vida. Obrigada.
Passa a palavra ao senador Dário Berger.
Senhor presidente, senhor relator, senhor doutor Júlio Marcelo, preliminarmente queria cumprimentar o senhor, enaltecer a forma serena, tranquila, equilibrada e, sobretudo, pelo conhecimento que o senhor demonstrou ao longo dessas cansativas inquirições. E aí disse ao presidente agora que fazia questão de formular ao senhor apenas duas perguntas, a qual passo a fazer. E a primeira é no seguinte sentido: qual é ou qual seria a sustentação jurídica, se é que ela existe, para a União conceder empréstimos em títulos e não em espécie? Complementando a pergunta, a legislação que regula o sistema financeiro nacional autoriza que o crédito possa ser desembolsado por outra forma que não seja em moeda nacional e corrente do país? Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta: pode uma autoridade econômica tomar decisões de efeito legal como no caso do orçamento público, por exemplo, com base em um projeto de lei enviado ao Congresso Nacional, sem que este tenha sido aprovado, e mais, sem que ele tenha sido sancionado e sequer entrado em vigor. Portanto, seriam apenas essas duas objetivas perguntas que gostaria que o senhor respondesse.
Passa a palavra ao testemunho, doutor Júlio Marcelo. 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Dário Berg. Há uma representação do Ministério Público de Contas no TCU acerca da alocação de títulos públicos direto no caixa de bancos federais como forma de concessão de crédito do Tesouro a esses bancos, nomeadamente o BNDES e Banco do Brasil. A nosso ver, esta forma ela também viola a LRF, porque é como se eu estivesse emprestando o dinheiro a uma pessoa, não com dinheiro, mas com um cheque predatado. E aí, na verdade, essa pessoa se torna minha credora por um dinheiro que eu vou entregar a ela no momento futuro. E isso, a nosso ver, também configura uma operação de crédito irregular e configura também uma fraude, porque é um mecanismo de obtenção de acesso a um recurso que está na conta única do Tesouro para outra finalidade, que é a finalidade da gestão da dívida imobiliária, que não poderia ser utilizado para alavancar a atividade do BNDES nem de outros bancos federais. Então, a nosso ver, essa prática é condenável e está em exame pelo Tribunal de Contas da União. Evidentemente, nenhum ato de despesa pública pode ser realizado, nem abertura de crédito pode ser realizado com base no mero envio de um projeto de lei ao Congresso, que é o poder soberano para acolher ou rejeitar aquele projeto. Então, se o Congresso entender que a meta não pode ser alterada, que a despesa pública não pode ser ampliada, o crédito adicional não poderá ser aberto. Essa é uma decisão soberana do Congresso Nacional, que só poderia haver abertura do decreto por ato do Poder Executivo, não com base no mero envio do projeto de lei, mas com base na autorização prevista na lei orçamentária, naquele quadro de normalidade da execução orçamentária em que a meta fiscal estabelecida e vigente em vigor estivesse sendo observado e atingido. Só nessa circunstância. Obrigado, senhor.
E não foi o caso que aconteceu, certo?
Exato. Os decretos aqui impugnados pelo Ministério Público e no caso de 2014 já pelo Tribunal de Contas da União, em que constam da denúncia, foram justamente decretos emitidos sem autorização legal do Congresso Nacional, no momento em que o governo assumidamente, confessadamente, confessou isso por meio de um projeto de lei de alteração da meta enviada ao Congresso, em que na exposição de motivos ele afirma com todas as letras que ele não pode cumprir a meta. Então, esses decretos foram impugnados justamente porque emitidos num quadro de descumprimento da meta fiscal vigente.
Obrigado, muito obrigado. Obrigado.
Passo presidente. A palavra aos advogados da acusação, doutor Miguel Rial Júnior e a doutora Janaína Pascoal Conceição, podendo, são 6 minutos que Vossa Excelência tem, Vossas Senhorias dispõem, podendo ser dividido 3 e 3, usar os 3, usar da forma até o limite de 6 minutos. Com a palavra, o advogado Miguel Rial Júnior.
Senhor presidente, senhores senadores, doutor Júlio, eu vou ser muito breve, fazer apenas uma única questão, porque os esclarecimentos prestados pela testemunha, respondendo à pergunta do senador relator e dos demais senadores, especialmente dos senadores favoráveis à acusada, as respostas dadas pela testemunha foram extremamente esclarecedoras. Pergunto apenas o seguinte: as operações de crédito são manifestamente ilegais, se constituem até mesmo em crime financeiro previsto no artigo 19 da Lei 7.400 92 de 1986, mas independentemente de serem ilegais, elas também infringem o inciso 8º, ou o número 8 do artigo 10, e por isso pergunto à testemunha, porque há uma determinação no sentido de que as operações de crédito sejam liquidadas até o final do exercício financeiro. Pergunto se as operações de crédito com as instituições financeiras de controle da União que foram realizadas e acrescidas em 2015, se elas foram saudadas integralmente em 2015, porque elas permaneceram crescendo até final de dezembro de 2015, e me parece que uma parcela foi paga, aliás, através de medidas provisórias que desvincularam verbas de royalties do petróleo, mas parcelas permaneceram não pagas. Eu gostaria de saber quais parcelas permaneceram não pagas, portanto, descumprindo-se também o número 8 do artigo 10º da Lei 1079 do impeachment.
Sim. Continua. A doutora Janaína.
Essa é a minha única pergunta.
Doutora Janaína.
Muito obrigada, presidente. Cumprimento a testemunha, agradecendo a disponibilidade. Doutor Júlio, ao ver do senhor, pela documentação que o senhor analisou, as pedaladas e os decretos foram expedientes que permitiram a criação de um superávit fictício? E, até por consequência, a divulgação dos crimes de responsabilidade, né, e o procedimento, o acórdão do TCU, essa divulgação ensejou a necessidade do governo reconhecer esse déficit bilionário? Ao ver do senhor, pelos gráficos analisados e os documentos, existem diferenças entre as pedaladas que a defesa insiste em dizer que ocorreram no governo FHC e no governo Lula, no que diz respeito à quantidade de operações, aos valores das operações e à escrituração das operações pelo Tesouro Nacional? Pergunto se o senhor teve acesso aos processos referentes ao envio de dinheiro para o exterior, por meio do BNDES, mas especificamente para Angola, Venezuela, Cuba e Argentina, e se a remessa desses valores seguiu as regras de transparência. Pergunto igualmente se, pelas regras, poderia o Tesouro Nacional ter avalizado o empréstimo para esses países. Gostaria de saber se o senhor teve acesso...
Doutora Janaína, fique restrito exclusivamente aos dois fatos.
Era isso que eu...
da denúncia.
Ela não falou nenhum dos dois fatos.
Se o senhor teve acesso à lista dos beneficiários do Plano Safra e do PSI, e se é possível dizer que se trata de pessoas carentes?
PSI não pode, só Plano Safra.
Tem conhecimento se a Caixa Econômica Federal chegou a acionar o Tesouro em virtude das pedaladas?
Senhor presidente.
E se teve conhecimento...
A Caixa não está, presidente. A Caixa não está.
Eu vou me manifestar. Se teve conhecimento de ter sido a Petrobras uma das maiores beneficiárias do PSI e do BNDES. Veja, eu queria só fazer uma observação com relação às impugnações.
Eu peço a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria, que fique restrito aos dois assuntos da denúncia.
Será que a acusação não sabe qual é o objeto da denúncia?
A testemunha não pode responder fora desses dois assuntos.
Então, mas eu quero insistir. Em nenhum momento eu digo, por favor, em nenhum momento eu digo à defesa que a defesa não pode falar em golpe, que a defesa não pode restringir o objeto da denúncia. Então, eu não limito a fala da defesa. Se os senadores decidirem se restringir a ponto A ou ponto B, são soberanos. Agora,
é o Supremo, não são senadores.
Na condição de acusação...
O Supremo não decidiu nada disso, não.
Na condição de acusação... Eu estou autorizada a fazer as perguntas de acordo com o que está escrito na denúncia.
Vossa Senhoria pode abordar, não pode fazer a pergunta em relação fora desses dois pontos.
Porque só quero deixar bastante claro que o PSI do BNDES continuou em 2015. Isso está escrito na denúncia. Isso está escrito na denúncia.
Mas não foi admitida.
Veja, a interpretação. Veja, eu na condição de acusação.
O tempo de vossa senhoria
na denúncia.
Conclua, doutora Janaína, que seu tempo acabou.
Se a presidência decidir indeferir, é prerrogativa da presidência. Eu formulo as perguntas de acordo com o que está na denúncia, de acordo com o que o povo brasileiro quer saber. Então, eu peço, por favor, no caso de indeferimento, que fiquem constados.
Conclua, doutora Janaína.
Eu concluí, senhor.
Eu quero fazer mais esclarecimento aqui. Isso aqui é um tribunal jurídico, mas também com conotação política. Então, outros assuntos poderão ser abordados na fala, mas não podem ser fora dos dois assuntos que constam da denúncia da Câmara dos Deputados, não podem ser dirigidas perguntas à testemunha. É nesse sentido que eu gostaria que ficasse bem claro. Com a palavra,
muito bem, senhor
a
presidente.
Testemunha, doutor Júlio Marcelo.
Pela ordem, senhor presidente, posso ter um pela ordem? Eu acredito que a advogada Janaína, ela levantou um ponto interessante, porque é óbvio que ela sabe que as perguntas não podem ser respondidas, mas ela está fazendo uma divagação para ter um quadro da situação. Talvez ela possa não colocar em formato de pergunta, mas eu não vejo, quando o advogado da defesa se pronuncia, uma rigidez tão grande. Ele não faz perguntas, mas ele fala de assuntos que também não são...
Senadora, a doutora Janaína e o doutor Miguel Rial Júnior podem falar. Tá, a fala é ampla. Agora, as perguntas é que são restritas.
Senador, por favor, presidente. Ela pode. Eu acredito que... aí eu não sei. É uma pergunta que eu faço à Vossa...
Presidente,
por favor, deixa eu falar, Magda. É uma pergunta que eu faço à Vossa Excelência. Se é da alçada do presidente restringir, mesmo sabendo que o que ela está fazendo não vai ser respondido, ou é do quem vai responder, simplesmente não responder o que ele não pode responder. Porque eu acho que aí está tendo duas coisas diferentes. O como um se pronuncia, como o outro se pronuncia, como a pergunta não pode ser feita, fica muito patente que está sendo infringida uma regra. Mas depende da interpretação dessa regra. Porque o advogado também faz divagações que não tem nada a ver com o processo. Então, nós temos que tornar isso claro. Na hora que ele fala alguma coisa que também não tem a ver diretamente...
Não, os advogados da acusação podem fazer as considerações que achar que são importantes. Não pode fazer em formato de perguntas. É isso, senadora Marcos.
Senhor presidente, para contraditar.
E a doutora Janaína fez em formato de pergunta. Foi isso, essa restrição que eu sou obrigado a fazer essa restrição.
Senhor presidente, para contratar rapidamente, na verdade, Vossa Excelência está coberta em razão. A acusação sabe que são 4 decretos e pedaladas fiscais. As perguntas foram feitas sobre caixa econômica. Não tem caixa econômica na pedalada 2015. Não tem BNDES, não tem PSI.
Ele está contraditando o senador Magno Malta.
Na verdade, demonstra que é tão frágil essa discussão em cima de 4 decretos e de uma pedalada que fazem sofisma, que entram em outros assuntos para confundir os senadores e a opinião pública.
Então,
é uma estratégia da acusação, porque eles sabem que naqueles 4 decretos, nas pedaladas, não tem crime. Aí ficam falando de BNDES, de Caixa Econômica, de Petrobras, fugindo do tema. Essa é a minha fala. Parabéns a Vossa Excelência.
Por isso minha questão de ordem, senhor presidente.
Pela ordem,
sobre a continuidade
da delitiva. Pela ordem, senador Valdemir Mocca.
Senhor presidente, eu vejo o senador falar dando impressão de que algum senador aqui possa se influenciar. Imagina ele que esteja falando alguma coisa de novidade. Eu vejo a defesa falar aqui e fico olhando, vendo ela falar. Claro que divaga, talvez, né? Para não chegar no ponto. Mas achar que algum senador aqui vai entender ou vai se deixar iludir pelo que a defesa está aqui colocando, e dizer que são apenas 4, ele subestima 4 como se não fosse nada. como se todo esse rombo, como se toda a dificuldade que o brasileiro está passando fosse absolutamente nada. A ideia é minimizar. Não, não foi nada. Daqui a pouco não aconteceu nada. Foi tudo ilusão de ótica.
Para contraditar, senhor presidente.
Ora, pelo amor de Deus, senhor presidente.
Para contraditar, senhor presidente.
Senhor presidente, me concede?
Vamos retomar o ritmo dos nossos trabalhos.
Senhor presidente, para contraditar.
Eu tenho que dar a palavra à senadora Gleice para contraditar. Não posso dar mais. Já dois senadores falaram, dois contraditaram.
Aí também eu quero contraditar.
A senadora Marta falou, o senador Lindenberg contraditou, o senador Valdemir Mocca, a senadora Gleice vai contraditar e nós passamos em seguida a palavra ao advogado da defesa.
Eu quero contraditar a Gleice.
Dois minutos, senadora.
Não, obrigada, eu agradeço, senhor presidente. Agradeço muito, até porque quando eu me dirigi aqui à testemunha para fazer perguntas, fui interrompida várias vezes e as minhas perguntas eram atinentes ao tema, de forma objetiva e clara. Não dá para chegar aqui e fazer pergunta que não tem nada a ver com o objeto. Nós gastamos quase uma sessão dessa comissão na primeira fase, para que nós tivéssemos claro qual era o objeto aqui, aonde cairia a admissibilidade. São os decretos, eram seis, ficaram quatro decretos, mais a operação do Banco do Brasil. Então, não dá para vir aqui discutir, trazer temas de Cuba, trazer PSI, trazer outros temas. Se quer fazer a exposição, é num outro momento, não é agora na arguição de testemunhas. Até porque a acusação já veio aqui, já falou de todos esses temas e, mesmo falando, nós dissemos e reafirmamos que o objeto da discussão eram os decretos e essa operação junto ao Banco do Brasil. Que, aliás, a testemunha aqui não esclareceu absolutamente nada sobre isso, não disse aonde estava a responsabilidade da presidenta da República em relação à operação do Banco do Brasil, nem tampouco conseguiu nos provar aqui ou dizer que os decretos são ilegais e a presidente tinha responsabilidade sobre eles. Então, é importante ficar registrado que nós temos que nos ater ao que é o objeto da denúncia que nós estamos discutindo aqui e que já foi discutido na admissibilidade na primeira fase.
Piada aí.
Enquanto...
Posso contraditar ela, senhor presidente?
Eu vou passar agora a palavra à testemunha, doutor Júlio Marcelo. 3 minutos.
Porque, senhor presidente, se não houve perguntas, se todas as perguntas foram indeferidas.
Não, o doutor Miguel Rialli fez perguntas, sim, compatíveis com o assunto que nós estamos discutindo.
Senhor presidente, nós estamos diante de um claro cerceamento de acusação.